Obrigado, senador Jorge Viana, meu caro amigo. Quero saudar o presidente Collor, também um amigo e, mais do que um amigo, um companheiro de muitas lutas nessa casa em torno da agenda ambiental e da agenda de mudança do clima. Vou cumprimentar todos aqui à mesa, estão todos queridos amigos. E é verdade, porque quando você assume a condição de ex-ministro, você vem com o passado inteiro como um ativo da sua vida. Então, você passa a conversar de outro jeito, eu vou explicar essa minha frase daqui a pouco. E meu caro amigo Eric Zollheim, hoje na condição de subsecretário da ONU de Meio Ambiente, mas para mim ele é o Eric, ex-ministro de Meio Ambiente, um grande amigo, um grande aliado, responsável, um dos responsáveis diretos pela aprovação do Protocolo de Nagoya, a terceira perna da Convenção da Diversidade Biológica, que eu faço aqui um apelo, ele foi um aliado. Ele não gosta de falar isso, mas na política você tem que ter aliados o tempo inteiro, inclusive para o dia seguinte. E ele permanentemente se colocou na negociação, junto com o Itamaraty e comigo pessoalmente, para que nós pudéssemos ter aquilo que a gente chama terceira perna da Convenção de Diversidade Biológica aprovada. E assim foi feito em 2010, e aqui um pedido pessoal, mas acho que em nome de todos, que o Congresso Brasileiro também ratifique Nagoya. É absolutamente estratégico, depois que nós aprovamos a lei, a nova lei de acesso a recursos genéticos nesse país, não se justifica que o Brasil, o país detentor da maior biodiversidade do mundo, não esteja sentado à mesa com os países que ratificaram o protocolo de Nagoya. Então, estou vendo aqui meu amigo e cúmplice, senador Cristóvão Buarque, por favor, seja um agente infiltrado do bem, para ver se a gente consegue, nessa comissão mista que foi criada, e o senador Collor já é um infiltrado do bem nessa agenda, para a gente poder realmente o Brasil depositar e encerrar, além de Doha, encerrar essa pendência que nós trabalhamos tanto para termos. Mas eu estava aqui atentamente ouvindo os meus amigos de mesa e amigos de vida sobre a história de cada um em relação ao Rio 92 e à Convenção do Clima sobre uma determinada fase de vida de cada um. Eu, se for contar todo o meu envolvimento, é desde o início da minha vida profissional, são 32 anos. Então, eu fiquei ouvindo atentamente as colocações dos meus amigos e, obviamente, não vou aqui ficar decorrendo sobre a minha vida profissional como uma analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Mas eu tive a honra ou a sorte de trabalhar na área ambiental no Brasil, como funcionária de carreira do Estado brasileiro, tendo como contexto o legado de uma herança que passa pela Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República, a famosa SEMA, que decorre da Conferência de Estocolmo, mas mais do que isso, avança e ganha robustez com a Conferência Rio 92 e com essa nova estrutura de governança pública ambiental que o país teve que estabelecer fora após essa conferência, que trouxe os temas ambientais, na realidade, para uma centralidade dos temas de desenvolvimento. O que nós estamos falando, e aí a grande marca, é uma agenda que foi celebrada em 92, ou acordada em 92, mas que pauta o século XXI. É uma agenda do século passado que pautará e continuará pautando esse século que vivemos. E é por ela, pela falar de desenvolvimento sustentável e por buscar, como o embaixador Azambuja sinalizou com muita propriedade, buscar, de fato, tá, apontar na direção certa. Ela apontou na direção certa e não é diferente em relação ao Acordo de Paris, ou não foi diferente em relação ao Acordo de Paris, que eu vou falar brevemente daqui a pouco. Mas é óbvio que, além do sucesso, além do legado, do fortalecimento do multilateralismo, todos que estão aqui sentados, ou a maioria do que está aqui nesse plenário hoje, todos passaram pela Rio 92 em alguma condição. Ou no Rio Centro, com as mãos, as mangas arregaçadas e trabalhos virando à noite, ou numa militância, diria eu, selvagem, porém sustentável, no aterro do Flamengo. Eu fui nos dois. Então, é uma pessoa meio híbrida. E me lembro, e aqui vou fazer um reconhecimento importante sobre o que aconteceu do Fórum Global, mas como só eu, junto com a deputada Bruna Furlan, representamos aqui as mulheres nessa mesa, eu vou lembrar que foi exatamente nesse fórum que você teve uma iniciativa chamada Planeta Fêmea. Então, estou olhando aqui, não sei se o Marcelo Furtado ainda está aqui, mas o pessoal da coalizão, antes de vocês inventarem a coalizão floresta, mudança do clima e agricultura, nós tínhamos uma coalizão de mulheres, a coalizão da mulher brasileira, tá? que foi responsável, e a Ana Tônia está aqui, sabe disso, pela essa mudança de paradigma em relação à agenda da mulher globalmente. Quando se faz o famoso Planeta Fêmea, isso foi liberado por uma hoje imortal da Academia Brasileira de Letras, Rosisca Dastro de Oliveira, foi quem convida, e coordenado por mais quatro mulheres impressionantes, porque, e eu vou fazer aqui uma homenagem a elas, me cabe fazer essa homenagem, tá? A americana Bela Abzug, depois a Maria de Lourdes Pintassil, que foi primeira-ministra de Portugal, tá? Foram essas pessoas que estavam no Planeta Fêmea, lá soltas no aterro do Flamengo, viu, presidente? E a Antoinette Fourquet, pela França, e a Wangari Maathai, do Quênia, que depois vira Prêmio Nobel. Essas mulheres todas andaram seus rumos no mundo, fizeram o que fizeram e continuam fazendo o que fizeram, e continuam fazendo o que tem que fazer, e mais ainda, por uma agenda que, na realidade, era uma visão política de que, se esse mundo está do jeito que está, as mulheres precisam ocupar os seus espaços. Ocupamos, tá? E vamos continuar ocupando, e daí vai ONU Mulheres, e aí vem toda uma história que decorre do fortalecimento do multilateralismo na agenda do desenvolvimento sustentável. Isso é um legado importante e que, como mulher, eu me sinto na obrigação de fazer lembranças aqui. Há um segundo aspecto, e foi citado aqui o professor Gilvan Meira Filho, junto com o professor Gondenberg, e eu me lembro que, na minha vida profissional, os dois falavam com muita propriedade sobre mudança do clima, mas com o rigor científico de falar sobre mudança do clima. Não tinha o achismo do carbono. Essa que é a grande verdade. Você não pode falar de emissões sem uma robustez de conhecimento técnico-científico, que é um ganho expressivo da Convenção de Clima, de você criar, inclusive, um painel científico, que é o IPCC, que dialoga politicamente com os tomadores de decisão no mundo. Isso é um modelo novo, um modelo que foi criado ali e com grande valia quando você vem para o mundo político, como é importante. Todos nós esperamos os relatórios do IPCC, mais do que isso, hoje nós temos uma mulher, uma brasileira, como vice-presidente do IPCC, que é a doutora Thelma Krug, do INPE. São conquistas que vêm nessa trilha. Todos nós éramos muito jovens naquela época, mas já tinha, e eu nunca vou me esquecer, quando eu cheguei numa conferência bom, se eu não me engano, foi em 99, o professor Gilvan Meira Filho, era uma estrela, ele entrava, Gondenberg, na conferência, acho que era melhor, ele entrava, tinha mais mídia do que a Angelina Jolie se entrasse aqui. Ou o Herma Benjamin, né? Porque o Herma está sendo literalmente meu querido amigo Herma. Ele entrava, tudo acendia em cima dele, eu nunca me esqueci disso. Né? E eu passava e falava, gente, que prestígio desse homem, a minha carreira ali. E foi um dos motivadores, ele, o professor Gondenberg e tantos outros, que determinaram a mim também na minha carreira que eu fosse procurar fazer qualificação profissional, mestrado e doutorado na área de energia. Na COP virei copeira, está aqui o Emílio Larrovar, e por intermédio dele eu homenageio uma geração de pesquisadores que se envolveram, que são parte do legado da Rio 92, porque tudo acontece, meio ambiente, desenvolvimento, depois da Rio 92, também nas universidades. Isso é um passado que nos traz ao presente, mas mais do que isso, nos remete ao futuro. E há legados importantes, desde a questão de cooperação internacional, de financiamentos, o PPG7, a própria evolução hoje da UNEP para a Assembleia Geral, que vem com a Rio Mais 20, a própria questão dos ODSs hoje na agenda, isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deriva, tudo isso deriva de uma discussão, de um legado da Rio 92. E o próprio avanço em relação ao clima, por mais complexo que seja, absolutamente há avanços, porque nós passamos a falar de uma geopolítica, de uma diplomacia do carbono e de uma geopolítica sobre desenvolvimento sustentável, sobre mudança do clima, que o Brasil tem liderança e protagonismo. E aqui uma observação importante que eu gostaria de deixar registrado. Nada se fez nessa agenda, nada se faz, e quero crer que não se fará, sem o forte engajamento do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores e do domínio desse assunto como política de Estado. Exatamente. Tá? Então, há uma visão maior de Brasil, uma visão maior de mundo, onde você tem uma visão de mundo e uma visão de planeta. Cuidado com essas afirmações, e que você precisa negociar, mais do que negociar, naquilo que o Eric colocou aqui sobre o grande país que somos, não só como país, mas como força política nessa agenda. Isso é fruto, e eu sempre falo isso, tudo o que eu pude fazer à frente do Ministério do Meio Ambiente na agenda internacional, eu tive um aliado, um cúmplice, que foi o Ministério das Relações Exteriores. E faço aqui um registro formal dos meus queridos embaixadores, secretários, diplomatas, todos que, na realidade, atuaram nos bastidores e continuam atuando nos bastidores, quer para o fortalecimento da relação bilateral, quer para o fortalecimento da agenda multilateral, agora com o Dr. Guterres à frente da ONU e com a nossa querida embaixadora Maria Luísa Viotti, também no gabinete do Dr. Guterres, do secretário-geral das Nações Unidas. Veja só, nós estamos presentes em todos esses lugares. A gente ouvia no passado que se você falasse português em algum lugar, você achava sempre um cearense. Eu quero dizer que você acha sempre um diplomata. Se ele é cearense, eu não sei, mas você vai ser sempre nesses meios um diplomata brasileiro que vai estar buscando. Obviamente, às vezes a discussão é dificílima. Você tem que brigar mesmo, fazer rupturas, porque às vezes é que são cabeça dura. Mas a convicção de apontar numa nova direção como país é inequívoca do ponto de vista não só do legado da Rio 92, da Rio Mais 20, da Convenção do Clima, mas de um forte compromisso de uma política de Estado, que é a política de relações exteriores, associada às outras políticas públicas, como a política ambiental, que tem muito que trocar em relação a isso. Do ponto de vista formal, e aqui eu me dirijo já para a parte final, eu acho que nós temos talvez três aprendizados importantes desse processo todo, que nos afirma esse protagonismo do Brasil e desafio de continuarmos andando além da crise que nós vivemos hoje. Ninguém aqui é avestruz, nós temos uma crise política grave no país, mas também temos um país e um povo que consegue se reinventar pela sua grande capacidade de indignação e pela sua grande capacidade, pela sua diversidade cultural e política de propor soluções. Então, nós temos que olhar para soluções. O Acordo de Paris, em última instância, é um acordo voltado para soluções, a fazer uma ruptura de uma inércia que se veio, que vinha, derivada da baixa implementação do protocolo de Quioto e do fracasso da negociação do protocolo de Quioto 2, que leva às chamadas regras de Doha. Tá? Por isso, o desembarque de tantas nações e, por isso, o Brasil propôs em 2011 que ele topava negociar um novo acordo global. Na conferência de Durban, o Brasil muda essa posição do ponto de vista diplomático e aqui o meu reconhecimento e a minha homenagem tanto ao embaixador Figueiredo como ao embaixador André Corrêa do Lago, que estavam comigo, e nós mudamos o parágrafo do meu discurso morninho, é um discurso morninho, como diriam os portugueses, para falar o Brasil topa e ali a gente muda a história para construir durante 5 anos um novo acordo. Paris é mais que um novo acordo. O país aponta na nova direção sobre as alianças globais e os novos formatos de cooperação em relação à agenda de desenvolvimento, agenda econômica e de inclusão social. O segundo parágrafo do Acordo de Paris fala literalmente erradicação de pobreza, que era um tema meio complicado em 92. Todo mundo falava o pilar social, mas isso você não conseguia integrar. Paris chama isso. E lembro vocês, se lerem com cuidado o Acordo de Paris, tem referências explícitas a também uma posição política muito avançada que foi assumida pela Igreja, pelo Vaticano, pelo Papa Francisco, quando ele manda, inclusive, um negociador a Paris para fazer os bastidores. O Lutiero está aqui, as pessoas todas estão aqui, se lembram muito bem do debate político, das negociações que envolviam. Mais do que isso, envolveram também aqui um reconhecimento, falou-se tanto do presidente Trump, mas eu reconheço e concordo plenamente com o que a capacidade, como o embaixador Azambuja fala, da grandeza da sociedade americana e daquele país, de mover-se. E lembra que o papel estratégico do presidente Obama na construção de Paris e toda a sua equipe, como da chanceler Merkel, do presidente da China, enfim, um conjunto de atores do Brasil e do próprio chanceler Fabius, francês, e o presidente Hollande, que foram responsáveis, nós fomos responsáveis por construir esse framework em parceria com tantos outros países. E esse desenho, presidente Collor, definiu para o Brasil relações, acordos bilaterais específicos que precedem Paris. Nós temos a agenda bilateral de clima, isso foi uma estratégia política do Brasil. Tá? Pensar em novos modelos de negócios, pensando em novos caminhos para investimento e desenvolvimento, pensando em inovações tecnológicas, não só uma visão, eu vou usar uma palavra delicada aqui, simplista de financiamento, não é isso, uma visão de parceria, desenvolvimento e modelos de negócio e inovação. E isso está firmado com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha e depois com a Noruega, que se revela nessa segunda metade, a partir de 2010, um parceiro estratégico na cooperação internacional na área do meio ambiente, está aqui representando o BNDES, em relação ao Fundo Amazônia e outras parcerias conosco. Quero lembrar também que na trajetória do Pollution Free Planet, na trajetória da Rio 92, a gente consegue fazer a Convenção de Minamata, a Convenção de Banimento de Mercúrio, de uma ação estruturada, lembrando o desastre de 61, e que eu tive a honra de assinar essa convenção em nome do Brasil. Foi conferida a mim a honra de assinar isso, e que muda completamente, ela é tão inovadora do ponto de vista de combinação e de convergências, ela muda um olhar sobre como enfrentar soluções, problemas. Lembrando a vocês que toda a agenda internacional é uma agenda pautada por convergências. Às vezes as pessoas acham que a ambição é pouca. Juntar todo mundo, essa casa é um bom exemplo, juntar todo mundo para ter um acordo, às vezes você tem que abrir mão de tudo, dos seus 10 itens, para poder fechar em 2 ou 3, são prioridades em que a agenda anda. Isso é Paris. Paris, como o professor Gondeberg lembrou bem, o Brasil construiu uma agenda que eu me lembro, me recordo, ele foi um grande parceiro, como o Jorge, como todos, o ministro Joaquim Levy, de construir isso, não só com a equipe técnica, com as ONGs ambientalistas, especialistas em clima, mas com as lideranças políticas desse país, esse acordo. Nós conversamos com todo mundo nos bastidores. Nós queríamos posição de todos. Os discursos que o senhor fazia aqui, tudo isso era colecionado. O Miguel está aqui, uma homenagem ao carbono tombado do Brasil, junto com o Gilvan, todos. E eu mandava contabilizar, joga isso no modelo, tenta ver que modelos matemáticos são esses, para que a gente possa construir uma proposta mais robusta, não só de protagonismo, mas de fato apontar na nova direção de desenvolvimento, que é o desenvolvimento de baixo carbono, que foi esse o trilho que o Brasil optou. Nós vamos além do desmatamento, do combate ao desmatamento. Eu acho que a questão do desmatamento é algo, o desmatamento ilegal, algo que a sociedade brasileira não tolera, como a sociedade brasileira não tolera uma série de outros ilícitos, irregularidades, e eu acho que o nosso momento político mostra isso com toda a veemência. Eu tenho convicção que nós seremos capazes de resolver o problema do desmatamento ilegal no Brasil, por todos os avanços que o Brasil tem em relação a isso. Eu não conheço nenhum país do mundo que possa estabelecer instrumentos de controle de uso da terra como nós temos hoje no Brasil. Obviamente, o uso e o convencimento político pelas demais políticas públicas, dos instrumentos de política ambiental, evitando os retrocessos, como infelizmente, em algum momento, e hoje o Brasil se depara com isso, Isso não é tolerável numa agenda que está olhando para o futuro a partir, mas trazendo o futuro presente, que é a agenda de mudança do clima. Não só pela questão de emissões, de mitigação, mas pelas questões de vulnerabilidade, de risco e de adaptação. E isso estará cada vez mais presente, essa incerteza sobre os cenários climáticos, etc., isso estará cada vez mais presente nas nossas escolhas econômicas. O Brasil tem uma forte combinação em relação a emissões, no que diz respeito ao uso da terra e a questão energética. Sendo a questão energética, o país tem a melhor matriz do mundo, do ponto de vista até hoje, entre buscar soluções. Se eu não estiver errado, o professor Emílio foi meu professor e orientador do doutorado, não vai me reprovar publicamente agora. Mas, de qualquer maneira, nós temos como avançar mais. E no uso da terra, nós temos que, além da questão do desmatamento, nós temos que, de fato, fazer uma agricultura competitiva do ponto de vista do baixo carbono. E para isso temos que evoluir na ciência, mensurando cientificamente, capturando cientificamente os ganhos das boas práticas de manejo de uso do solo no Brasil em termos dos seus inventários nacionais. E não ficar inventando regras sobre inventários ou fragilizando instituições técnico-científicas do governo brasileiro, oficiais, públicos, em nome de coisas que têm uma visão de curto prazo. Isso não cabe mais no Brasil. Isso é backsliding, isso é retrocesso. E no meu entendimento, nós temos uma tremenda oportunidade de avançar. Sei que o deputado Sirkis está numa grande dedicação no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, fórum esse criado aqui, uma homenagem ao meu amigo deputado Fábio Feldman, criado por insistência dele em 99-2000, no governo Fernando Henrique, por conta de o Brasil ter uma estratégia mais ampliada de conversa com a ciência e a sociedade civil, e o presidente da República ter interlocução internacional, usar o seu ativo como interlocução internacional com os vários líderes globais. Assim fez o presidente Fernando Henrique, por exemplo, negociando com o presidente Clinton, Os mais antigos se lembram disso, do telefonema, das reuniões, como é que isso acontecia de favorecimento. Sei que o Sirqui está debruçado com a tarefa, é um dos que está debruçado com a tarefa, de visão de implementação da NDC do Brasil e seus financiamentos, seus novos caminhos. Acho que devemos ir além disso. A visão de financiamento, de inovação, na realidade é uma visão que tem que estar inserida numa questão mais abrangente, de natureza política, onde o Brasil sairá dessa crise, e eu tenho certeza que ele sairá dessa crise, que eu chamo de um fog, tá, que está sobre nós, mais forte, assumindo a questão de baixo carbono como uma rota de desenvolvimento. Nós não somos um país, eu não conheço nenhum país no mundo que renuncie ao desenvolvimento, mas conheço países que podem e devem, e talvez o maior potencial, com as maiores condições nos próximos 30 anos, seja o Brasil afirmar, como o Eric sinalizou internacionalmente, que a agenda de baixo carbono veio para ficar. Nós temos condições de fazer isso, talvez o único país do mundo em desenvolvimento tenha condições de fazê-lo num curto espaço de tempo. Tá? Obviamente que custa dinheiro, mas desenvolvimento custa dinheiro. Tá? Mais do que isso, eu acho que o Brasil tem... Além disso, o dever, dentro do seu protagonismo, de ir em torno de três coisas que sempre, seu protagonismo político, sempre foi uma marca do nosso país. A nossa capacidade de diálogo, a nossa credibilidade com entregas, se o senhor sabe disso com o chefe de Estado, que foi, como é importante ter credibilidade. O mundo não tolera mais diz-me-disso, ou historinhas, ou questões alternativas. Porque hoje, com a transparência, com tudo que está colocado aí e com a força da sociedade civil e do setor privado, que é outra consequência importante da Rio 92, e, finalmente, a firme compromisso de não retrocesso. Não cabe mais retrocesso. O Brasil tem que procurar soluções daqui para frente. Então, acho que quando nós temos a capacidade de convergir com essas três questões, com uma visão comum, inovadora de país líder que olha para a sociedade, para o seu território, um país continental, um país ainda com muitas assimetrias regionais e sociais muito intensas, mas com um povo excepcional e um povo que, com a capacidade criativa, inventiva, de convergir para soluções, eu tenho certeza que nós, ao rompermos essa crise, estaremos fazendo a diferença no mundo. Mas já estamos fazendo. Hoje, o Brasil talvez seja o país no mundo, pelo tudo que eu leio na imprensa internacional, e acabei de voltar do exterior, que faz o maior esforço de combate global sobre corrupção. Não existe um país que esteja fazendo isso. E é absolutamente importante que a gente o faça. Tá? Porque as novas gerações, né, professor Goldenberg, e eu vejo aqui a deputada Bruna, ela é a nova geração, literalmente, exige isso de nós. E nós temos que mostrar esses novos caminhos de fazer política, esses novos caminhos de liderar, com base efetivamente na capacidade de um país colocar a questão de baixo carbono como um dos alicerces da sua economia e do seu desenvolvimento e de inclusão social. Acho que a responsabilidade daqueles que fizeram a Rio 92, que falaram alguns deles aqui, a responsabilidade daqueles que fizeram a Rio Mais 20, mostram para a gente, mostra para a gente que o Brasil pode fazer mais, e eu tenho a firme convicção que ele o fará. Então, tenho um último apelo. Por favor, ao presidente Temer, não faça retrocesso na área ambiental. O custo é imediato e, mais do que isso, as soluções não existem. Nós iremos continuar punindo os que não precisam ser punidos. Exatamente o elo mais fraco da cadeia, que não é a área ambiental. São aqueles que têm a ilusão de achar que uma solução de desafetação de unidade de conservação, de conflitos, que viabiliza muitas vezes a ilegalidade e o crime ambiental, isso vai levar a soluções estruturantes de desenvolvimento de um país que é muito além disso. Vamos buscar soluções para esse povo, tendo a área ambiental como aliada. Isso é de uma miopia política que não cabe mais ao Brasil e não é da grandeza do país que eu tenho orgulho de ser brasileira. Então, muito obrigada a todos por essa homenagem. A conferência, me sinto tombada pelo patrimônio do desenvolvimento sustentável, estou ficando, inclusive, deixando meus cabelos brancos para ficar na reta aqui da mesa, todo mundo absolutamente grisalho, mas mais do que isso, eu quero dizer o seguinte, nós estamos todos vivos, os the elders and the kids, tá? Nós estamos todos vivos lutando por um Brasil mais justo e por sociedades mais justas no planeta. Eu tenho absoluta certeza que retrocessos, como se vê com o presidente Trump e outros retrocessos, mesmo aqui no Brasil, isso não sobreviverá. Isso não permanecerá. Tá? E nós teremos que lutar e continuar lutando para mostrar que esse país faz a diferença para o bem e para aquilo que, de fato, traga um país mais justo, mais inclusivo, mais sustentável e, diria eu, cada vez mais alegre, porque somos, antes de tudo, um povo feliz e alegre. Obrigada a todos e parabéns a todos que me antecederam. Obrigada pelo legado que vocês me entregaram como funcionária pública e brasileira. Mas, mais do que isso, eu espero que a nossa luta em relação ao clima, biodiversidade, etc., continue e contem comigo com essa cumplicidade. Eric, muito obrigada pela sua parceria com o Nagoya. Foi um complô. Nós nos emocionamos muito quando nós tomamos a decisão e conquistamos Nagoya, mas eu te agradeço também o fato de você estar à frente da UNEP, do PNUMA, fazendo essas transformações todas na agenda global, o que é importante para o Brasil seguir essa trilha e ter mais ambição em relação a um desenvolvimento mais sustentável, mais inclusivo e, mais do que isso, mais permanente. O Brasil também não aguenta mais essa vai e volta. Tá? A gente tem que ir para os nossos ganhos e conte com os velhinhos, que eu me incluo, se assim são chamados, mas a turma que... Eu já virei referência, presidente, assim, é de 2010 a 2016. Eu já sou uma nota bibliográfica. Mas, enfim, isso são os novos achados e acho que Paris veio para ficar. Paris não terá retrocesso. Paris terá nova geopolítica de carbono. Está aqui o Gaúcho. Nós estamos trabalhando no setor privado, no setor de financiamento, no setor público, buscando esses novos arranjos da geopolítica do carbono, como eu gosto de falar, das novas parcerias. E a sociedade americana vem junto. Tem aqui representantes da embaixada americana. Se o presidente americano resolveu tratar dele de uma maneira, ele escolheu o passado. A sociedade americana está escolhendo o futuro. Eu tenho convicção sobre isso. Obrigado a todos.